Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Hoje vamos entender qual a conclusão e quais as consequências da pesquisa sobre arte e hip-hop para a saúde do adolescente. Eu sou Alexandre Tempone e hoje a jornalista Débora Nascimento conversou com a psicóloga Juliana Cristina Assunção, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG. Veja como foi.
De que forma o gênero, a raça e as questões socioeconômicas podem impactar na vida dessas crianças e adolescentes?
Como vivemos uma sociedade que mantém, né, um modelo hegemônico de centro e que segrega essas pluralidades, as adolescências e juventudes menos ouvidas são sempre atravessadas pela desigualdade social e de direitos. E tais condições desiguais e frágeis em políticas que garantam seus direitos fazem com que a sociedade perceba esses adolescentes e jovens como um desviante do que se espera da adolescência e da juventude, né? Em um imaginário social. Tinha até um caso de um adolescente que em um dos atendimentos, eu peço para ele dizer um pouco sobre essa adolescência e ele fala, adolescência é coisa de gente rica, né? Coisa de gente preto, pobre, favelado, sabe? Eu trago até essa frase assim, para a gente marcar um pouco, né? Repensar um pouco essa adolescência nas periferias. Momento tão frágil e tão delicado, né? E atravessado por tantas violências sociais. Então, esse contexto ele acarreta em consequências mortíferas, né? Para esses adolescentes, pois a sociedade se depara com aquilo que o modelo de centro atribui como horror. Né? O horror ao que destoa de um modelo de centro faz com que a sociedade rechace quem age diferente, até chegar a um ponto de criar um fascínio pelo extermínio do outro. Tem até um autor assim, muito interessante, que é o Bembe, e ele traz aquele livro, né, o Necropolítica, e ele diz exatamente isso, né, que uma sociedade estruturada pelo racismo é uma verdadeira política de produção de morte. Então, acho que na base a gente tem que pensar o racismo, né, como ponto principal para a gente agir nessas estratégias, né, e nessas políticas.
E quais foram os resultados mais expressivos da pesquisa?
Através da coleta de dados e do estudo teórico, pode-se perceber que a arte de rua e a cultura hip-hop, assim como a adolescência, as adolescências e as juventudes, não caminham por uma via interpretativa, mas constituem singularmente, de um modo ou outro, que instiga, inquieta e rompe com esse modelo universal segregativo. Então, nesse panorama, por uma via do não todo dizível, que a arte pode se apresentar, em diversidades que caminham um sentido oposto, né, ao da violência, e que possibilita aos adolescentes e jovens não só a resistência diante de estigmas e violências, mas também a criação de espaços de inventividade e legitimidade em suas construções singulares e nos seus laços sociais.
Quais são as consequências dessa pesquisa? Existe alguma aplicação prática prevista?
Então, as consequências da pesquisa caminham pela via de provocar e convidar as políticas públicas, as instituições e os profissionais que trabalham com adolescentes e jovens a escutá-los e incluí-los com legitimidade na construção das políticas voltadas para adolescência e juventude de Belo Horizonte. Além de destacar que a arte e a cultura, que nasce e se produz nas periferias, se apresentam como um ato político de dar voz aos adolescentes e jovens que são cotidianamente silenciados e atravessados pelo racismo e segregação. Então, que se possam gerar mais espaços e recursos para que esses adolescentes e jovens teçam suas artes e façam ecoar suas vozes pela cidade de Belo Horizonte. Infelizmente, ainda não existe uma aplicação prática, né? A gente levou a público agora o resultado, né? Acho que foi segunda-feira, do diagnóstico, que foi esse projeto, né? Uhum. Com a PBH, a CMDCA, um projeto muito lindo. Então, a gente levou, trouxe ele, né, para a cidade agora a público, e vamos ver se a partir disso surgem essas propostas.
Juliana, muito obrigado pela participação ao longo desta semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre arte e saúde do adolescente chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal, É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Débora Nascimento. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde, até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.